vai falar sobre as epifanias, que nós já falamos, né? Quando ocorre uma epifania, isso nos machuca, isso nos dói. Ele conta a história de uma cantora country norte-americana que escreve um livro, e ela diz que ela já estava com uma carreira realizada, já tinha um certo nome, mas tinha uma cantora que ela considerava que era muito melhor do que ela, e que ela sonhava em fazer o que aquela cantora fazia, canções autorais de alto nível, música de qualidade. Ela não queria sucesso, nem esse era seu objetivo principal. Ela queria aportar alguma canção, música de qualidade ao mundo. E que um dia ela sonhou que ela estava sentada num grupo, três pessoas, e havia essa cantora que ela admirava e um cidadão, um ancião entre as duas, chamado Art. E ela tenta participar da conversa. Esse Art estava conversando animadamente com a cantora que ela admira, ela tenta interferir na conversa, dar um palpite. Esse Art olha para ela de cima a baixo e diz: nós não aceitamos diletantes. Não converso com diletantes. Sabe o que é um diletante? É um amador. O cara que não se compromete com nada. Leva o seu sonho na brincadeira. Trabalha quando sobra tempo, se sobra tempo. Quando começa a aprofundar, ele arruma alguma coisa para fazer para não ir adiante. Eu já não converso com diletantes. Ela disse que esse sonho foi tão violento, fez com que ela se sentisse tão humilhada, que ela se olhava no espelho e lembrava as palavras do Art: você é uma diletante. E isso fez com que ela virasse pelo avesso a vida dela, no sentido de começar lá de baixo, com humildade, como aprendiz, a melhorar a sua capacidade de escrita, a melhorar a sua capacidade de composição, a trabalhar a sua voz, começar tudo de novo com empenho, com seriedade, para poder chegar a ser considerada uma profissional e não uma diletante. Um sonho, uma epifania. Isso aí foi uma forma do nosso inconsciente, como diria Jung, ou da nossa essência, como diz a filosofia, empurrar a nossa vaquinha no precipício. Desperta, como nós já dissemos, humildade, senso de realidade e humilhação. Você se sente humilhado. E isso é bom, porque desperta a garra e a vontade para reagir. Não, não vou ficar nessa. Eu vou sair daqui e vai ser agora. Portanto, quando você se sente rebaixado e humilhado, constata isso, deixa as fantasias de grandeza e vê o que você realmente é, vem uma vontade, uma garra tremenda de construir aquilo que você pode ser. Mil vezes um deserto no mundo real do que um castelo no mundo da fantasia. E às vezes essa epifania faz isso, vai lá e puff, estoura a bolha do nosso sonho. E a gente cai duramente no deserto. Mas é bom, deserto é terra firme. Dá para a gente começar a construir alguma coisa sólida, consistente, real e necessária. Começa o nascimento da vontade humana. Profissional não se distrai e é duro consigo mesmo, é corajoso. Ele faz um sacrifício de muitas coisas, de uma vida banal, de uma vida cheia de excessos, de satisfações pessoais, de uma vida onde ele faz o que os outros gostam para ser admirado, para ser bajulado. Ele abre mão de muitas coisas, mas ele diz: olha, isso não é o pior. O profissional, na verdade, leva esses desafios facilmente, na brincadeira. Ele sabe que duro mesmo é confrontar as suas próprias dúvidas e as suas próprias sombras, seus próprios demônios internos, constantemente tentando derrubá-los. O mais difícil é exatamente manter essa convicção no plano mental. Eu sempre ensino aos meus alunos que a vontade, é um atributo tão poderoso que para a Índia eles consideram como o mais divino do homem. Eles chamam de Atma, é o ápice da estrutura humana, é a parte de Deus em nós. E a vontade é construída no nosso nível com duas coisas: decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Eu quero ser um ser humano melhor e no plano físico trabalhando sem pressa e sem pausa. Se alguém quiser te deter, primeiro pode atacar você no físico, te segurar e fazer você perder o ritmo. Bom, é meio chato, mas já você recupera. Ou te ataca no plano mental e coloca um será. Será que é isso mesmo? Vale a pena se tornar um ser humano melhor? Olha, os seus colegas de faculdade tudo estão fazendo fortuna, são super admirados, e você nessa. Olha, pensa bem. Se você disser será, perdeu tudo. Entende? Portanto, é onde você mais tem que cuidar. Isso acontece até como estratégia internacional em tempos de querer minar um outro país. Um país esperto adota uma estratégia muito maquiavélica quando quer minar as forças de um outro país. Pode ir lá e confrontá-lo militarmente, fazer com que ele quebre o seu ritmo de crescimento. Isso causa prejuízo, não nego. Mas pode entrar lá no plano mental e fazer ele se envergonhar de tudo aquilo que é símbolo, que é mito, que é identidade. Recordo que quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Japão arrasado, o imperador vem e mostra as armas, o pente, o espelho de Amaterasu, a deusa Sol, e diz: Olha, nós somos filhos do Sol, nós podemos. Nós vamos iluminar tudo isso aqui, nós somos filhos do Sol, vamos reconstruir. E olha a velocidade do crescimento do Japão, os mitos se vivem. Agora imagina, ao invés de boicotar as ações concretas do Japão, entrar lá no imaginário coletivo e começar a fazer as pessoas pensarem que esse negócio de Amaterasu é uma palhaçada. Que sol? Você é filho do sol? Ninguém é filho do sol. Você é o quê? Você é planeta? Você é cometa? Você não é nada disso. Isso é ridículo. Olha que você está caindo numa historinha para ninar criança. Quem é você para acreditar nisso? Começa a alienar a pessoa desses elementos sutis, que são mitos, são a identidade. E às vezes atacando folclore, atacando mitologia, atacando tradições, mina a decisão. O resto é muito fácil. O resto é muito fácil. Você desmorona rapidamente. Portanto, vontade é decisão no plano mental. Eu quero sair daqui maior do que eu entrei. Eu quero aportar dando meu recado ao mundo. Aquilo que Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, dizia: a morte de um único homem me empobrece. Isso significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Se eu não disser a minha palavra, muita coisa pode ser perdida no mundo. Se eu não disser minha palavra, a sinfonia, a música, a canção da vida vai ser bem menos bela. Vai faltar essa nota, esse aporte que eu trouxe. Eu não aceito outra possibilidade. Eu vou sair daqui tendo dito a minha palavra sagrada, meu hieros logos, como diz o Dhammapada budista. Mais do que 1.000 palavras sem sentido. Vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. E eu disse a minha. Eu entreguei, eu dei o meu recado. Isso é minha decisão. Se eu não deixo entrar dúvida aí, ninguém te segura. E é uma potência a vontade humana. Onde há vontade, onde há uma vontade, há um caminho, diz o dito popular. E diz muito acertadamente. O símbolo da vontade é Excalibur, cravada na pedra até a empunhadura. Por muito dura que seja uma rocha, uma espada bem temperada é capaz de atravessá-lo. Não há nada no mundo material que seja capaz de se opor a uma espada bem forjada da vontade humana. Isso é Excalibur. Então, a maior coragem que se exige do profissional é o confronto diário com aqueles que tentam boicotar a sua decisão, suas dúvidas e os seus demônios internos. E isso faz dele um sujeito forte. E se vence aí, meu caro, é difícil ser derrotado em outro ponto. Está muito bem preparado para atravessar as adversidades. Está com um caráter muito bem forjado. Então, profissional, recapitulando, ele é capaz de adiar a gratificação, ele está feliz pelo que o dia de hoje deu, ele não espera amanhã. Leiam Ítaca, para vocês verem, cada dia da viagem te torna pleno. Você não fica ansioso esperando a chegada em Ítaca, cada dia da viagem torna pleno. Não é ansioso por nada. Ele está totalmente entregue ao momento presente, à vida presente. Essa capacidade de adiar gratificação, Prestes sempre fala sobre isso, porque é citada por Krishna no seu diálogo com Arjuna, no Bhagavad Gita indiano. Todos nós temos direito ao trabalho e não ao fruto. O fruto pertence à mesma fonte que nos deu a inspiração. A inspiração vem do todo, nós somos veículos, temos direito de participar desse plano da natureza. O fruto pertence à mesma fonte que nos deu a inspiração. Ele cita na Guerra da Arte uma passagem, né, de Krishna: Dê-me o fruto, purgado de expectativa e egoísmo. Fixe sua atenção na alma. Haja e realize por mim. Isso é o divino falando com o homem. Haja e realize por mim. Portanto, se eu estou ligado no momento presente, no meu trabalho presente, eu não sou ansioso pelo fruto. Eu me realizo naquilo que está nas minhas mãos. Não espera pela inspiração. Isso também é muito bonito, ele sempre insiste nisso. Ah, eu vou esperar a inspiração chegar. Não, você se senta e trabalha. Que a musa gosta de ver você sentadinho lá fazendo suas coisas. Ela gosta da disciplina, da ordem, do sacrifício. Aí eu sentei, fiz meu trabalho, não veio inspiração nenhuma, não importa. Você foi responsável, tentou. Ele fala de dias que ele só amassa papel e joga na lixeira. Eu dei a minha batalha até o último momento do tempo que eu destinei a isso. Hoje a inspiração não veio, mas eu fiz jus. Portanto, mais cedo ou mais tarde ela vai vir. Ou seja, a musa gosta da ordem e da responsabilidade. A musa anda no rastro dos profissionais e não dos amadores. Ela não gosta de diletantes. Ele reitera a ideia de que podemos e devemos aprender com aqueles que sabem mais, mas não devemos nunca perder a fé na nossa capacidade de aportar algo novo, único ao mundo, na nossa individualidade, na nossa identidade. Não sermos um escravo das correntes da moda, não abdicarmos do direito de construir a nossa própria vida. Ou seja, não retroceder do sapiens para o Neandertal. É uma conquista muito grande a busca da sabedoria. E só a busca já dá a nós uma capacidade de conexão com coisas que são tremendamente inspiradoras para nós e para aqueles que verão esse mundo através dos nossos olhos. A melhor coisa que fazemos por aqueles que amamos é crescer. E só assim podemos garantir a eles que sempre estaremos com eles, nosso amor vai ser de qualidade, também dar a eles um referencial de vida que vale a pena. Melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos, crescer como seres humanos. E aí ele insiste na questão da iconização. O que é iconização? Idolatria. Toda pessoa responsável, ou seja, todo profissional, odeia ser idolatrado. E ele, quando começa uma coisa muito efusiva, muita bajulação à personalidade dele, ele se retira. Recordo que uma vez, num documentário, eu ouvi o nosso muito querido Nelson Freire, pianista maravilhoso, dizendo que quando os aplausos começam a ser demais, ele prefere se retirar. Porque o mérito não é dele, o mérito é da música. Isso é um profissional, um senhor profissional. Profissional não gosta que ninguém o idolatre. Profissional, ele tem muita disposição para ensinar aos demais tudo o que ele tem. Ele adora, ele não cobra royalties nem direitos autorais. O que Prestes está fazendo nesse livro é exatamente isso: ensinar, dar de mão beijada tudo o que ele adquiriu por experiência própria para se tornar um profissional. Mas eu duvido que ele suportaria alguém idolatrando Stephen Prestes. Ninguém que seja verdadeiramente um profissional gosta disso. Ou seja, não por razões egoístas, mas por saber quão destrutiva é a dinâmica da iconização para quem iconiza. Ou seja, o profissional não deixa que façam isso com ele. Sabe que isso vai tornar a pessoa um débil. Ou seja, eu não faço porque eu não sou Stephen Pressfield, ele é muito especial. Não, ele é um homem como você. Se ele fez, você também pode fazer. Eu não deixo que me idolatrem, não é por egoísmo, mas porque eu quero que esse cidadão perceba que eu sou a mesma coisa que ele, não sou nada de especial. E, portanto, ele também pode. A idolatria cria um abismo, onde você fica sempre fã, nunca você mesmo profissional. Ele continua dizendo que pode parecer contraintuitivo, pode parecer estranho, mas para você atingir aquilo que é superior, naquilo que você faz no mundo comum, tem que buscar com humildade, perseverança, constância, responsabilidade, atingir a perfeição. Ou seja, para atingir o fluxo, a magia da esfera superior, nós começamos sendo comuns, prosaicos, trabalhadores. Ele dá o exemplo, achei muito bonito esse símile, essa metáfora que ele cria. Você está humildemente ali apalpando a parede de pedras, todos os dias, com perseverança e constância, dividindo os campos que você já tateou. Quando você acha que não vai dar mais, você encontra a alavanca para a porta secreta. Ou seja, o trabalho bem feito, o trabalho que tem mérito, o trabalho onde você deixa o melhor de si, vai te dar o acesso a um campo superior. As musas gostam de ver o esforço e a responsabilidade. Elas brindam aqueles que levam a vida a sério, tá certo? Então, fazendo e dando o seu melhor. Existe uma frase de um filósofo do século passado, Lacan Tassirihan, que ele diz: você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele. E você perceberá então que o seu coração é o coração de todas as coisas. seja, tudo que eu faço, eu coloco todo o meu coração ali. Depois eu vou perceber que realmente o coração de todas as coisas está estreitamente assemelhado ao eu, ao meu. Parece que existe um fio que une todos os corações do universo. Vocês nunca tiveram essa sensação? E se eu conecto o meu coração com o coração das pequenas tarefas que eu faço, seja limpar o chão, seja lavar uma peça de roupa, eu cresço com aquilo. Eu adquiro mérito. Eu dou àquele ser o valor máximo que ele possui por direito, por estar no mundo tanto quanto eu. E ao fazer isso, eu encontro o meu próprio valor e vou acessando a degraus de compreensão cada vez mais altos. Tá? Então eu vou ao meu máximo. Eu distribuo, eu entrego o meu coração todos os dias. Uma vez eu li num texto, um texto de filosofia oriental, que dizia que o único atributo que a gente pode perceber no coração, no, no, em Deus, no universo como um todo, no próprio Deus, o Uno, é que ele tem um movimento que parece um coração. Ele expande o universo e recolhe. Parecem as sístoles e diástoles de um coração. Então, como esse único movimento, o único atributo que a gente pode perceber no Uno, no todo, em Deus, é provável que ele seja um grande coração. E dessa forma, ele deve ter comunicação com o coração de todas as coisas. Quando o homem encontra o seu coração como símbolo do centro da sua identidade mais profunda, ele se coloca na porta do corredor de um longo templo. Ele vai cada vez mais atravessando o coração de todas as coisas até chegar ao coração do Deus. Há um estreito parentesco entre todos os corações do universo. Portanto, quando você encontra o seu coração e o deixa em tudo o que você faz, você de alguma maneira se conecta com o coração do mundo. Você acessa a esfera superior. Isso é um profissional. É assim que ele age. Quando fazemos um trabalho pelo trabalho, nós vamos cada vez mais transformando, seja o que for que a gente faça, em algo elevado e nobre. Vocês já devem ter ouvido falar daquela pessoa numa empresa que, por alguma razão, tiraram, ele fazia, tinha um grande departamento, era gerente de um grande departamento, por alguma razão tiraram ele e colocaram para trabalhar no último subsolo cuidando de um arquivozinho. Tá bom, jogaram ele lá. Quando você vai ver, passa algum tempo, aquele arquivozinho do último subsolo desenvolveu tantas ideias maravilhosas que está influenciando o prédio inteiro. E daqui a pouco, tudo quanto é departamento está gravitando em torno do último subsolo. Se ele faz maravilha, se você der para ele uma coisa mínima, ele faz maravilhas. Por quê? Tem esse espírito do profissional. Coloca o seu coração com tal intensidade que, seja o que for que você der para ele, ele vai fazer maravilhas. Vai tornar aquela coisinha de nada a mais importante que tem dentro do prédio de 12 andares ou mais. O último subsolo, um arquivozinho. Isso é um profissional, e profissional não é brincadeira. Ele atua com vontade, e vontade é atributo divino. Não é brincadeira esse cidadão, ele não está aqui para brincar. Ele está para levar a vida a sério e realizá-la, como nós todos temos o dever de realizar. Então, isso se transforma numa prática, e essa prática de atuar no mundo dessa maneira te dá uma estabilidade emocional fora do comum. Prestes te fala exatamente isso. Meu trabalho me amparou sempre e me ampara até hoje. O mundo treme à minha volta. Eu tenho esse eixo, estou seguro aí. Eu não dependo de circunstâncias. O meu trabalho me ampara, me dá segurança. O que sobrar no mundo, eu vou beneficiar. Se eu sobrar também, evidentemente. Sempre dou um exemplo em sala de aula, que é você imaginar uma estátua em cima de uma mesa. E essa mesa tem quatro pernas. Quando você corta uma perna da mesa, ela treme e provavelmente a estátua já quebra. Digamos que ela ainda equilibra com três pernas. Se você corta a segunda, já era. Estátua espatipa, vai ao chão mesmo. Imagine que antes de você fazer isso, você amarrou um fio de nylon bem espesso e prendeu bem amarrado essa estátua a um fio, um gancho de samambaia lá no teto. Aí você vem novamente, corta uma perna da mesa. A mesa treme, a estátua fica. Corta a segunda, a estátua fica. Pode cortar as quatro pernas da mesa. A estátua fica. Sabe por quê? Ela só roça a mesa. Ela está apoiada em alguma coisa que está lá em cima. Então, o ser humano, o profissional, é a mesma coisa. Você vem em cima de uma mesa. Quantas pessoas? A vida vem e corta uma perna da mesa. Um divórcio. Ela desmorona. Se além do divórcio ainda vem, sei lá, uma perda de um cargo, a perda do emprego, poucos ficam de pé. Mas houve, caros, na história, homens que a vida foi e cortou as quatro pernas da mesa dele e eles ficaram de pé. Certamente o ponto de apoio deles não era baixo, era acima e era dentro. Esses tinham contato com essa esfera superior de que fala Pressfield, que é tão próprio do profissional. E tem mais uma coisa: um homem que não depende da mesa, só roça nela porque seu ponto de apoio está acima, é um homem que, inclusive, pode começar a fazer história. Ele pode impedir que as pernas dessa mesa sejam cortadas. Por quê? Porque tem outras pessoas em cima dessa mesa. Então, ao invés de ser um joguete na mão da mesa, a mesa se torna um joguete na mão dele. Ele começa a poder escrever história. Existe uma máxima filosófica que diz que os homens despertos, muito parecidos com os homens profissionais do Prestes, escrevem a história. Os alienados normalmente nem a leem. Isso é um fato muito triste de constatar. Ou seja, ele tem um equilíbrio emocional que faz com que ele possa enfrentar as dificuldades com muito mais altivez do que o amador, que é tão instável, que depende de tanta coisa do lado de fora. Ele diz que a prática de um profissional é como um ritual. Ele descreve isso lá na Guerra da Arte, é a coisa mais linda, né? Que ele diz que ele coloca os objetos inspiradores dele, vai lá e varre o carpete, para que as musas, ao penetrarem, não sujem suas vestes. Que coisa linda! Um cerimonial mesmo, inclusive lê uma oração, o um hino de invocação às musas de Homero. Um cerimonial. O sagrado, segundo Mircea Eliade, que foi um grande filósofo do século passado, sagrado é a função de dar sentido. Quando você começa a fazer as coisas como um sentido de vida, como uma forma de dar um significado à sua vida, isso é sagrado. O teu trabalho é sagrado e as circunstâncias que envolvem esse trabalho é um rito. Então, ele diz que a prática implica num ritual. Ela pode ser definida como um exercício diário e responsável de dedicação, vontade e intenção para a conquista de uma excelência que nos permite entrar em comunhão com algo maior do que nós. De tal maneira que, ao alcançar excelência num ponto, nós servimos como um canal através do qual essas vozes superiores podem trazer coisas belas ao mundo, coisas justas, coisas boas ao mundo. Somos um canal. Ou seja, praticamos, praticamos com todo aquele elemento cerimonial que faz com que a gente não esqueça em nome de que estamos trabalhando. Ou seja, é um ofício sagrado mesmo, é um sacro ofício, é um rito. Então, inclusive, uma coisa importante de explicar: perseverança e constância não são a mesma coisa. Perseverança é fazer sempre. Constância é sempre lembrar pelo que você faz as coisas. Para a cena. Por que que eu estou construindo essa cadeira? Ah, porque ela é barata, eu vou ganhar muito dinheiro? Não. Estou construindo essa cadeira porque eu quero que as pessoas tenham um pouco mais de conforto, eu quero que tenham um objeto que embeleze a sua vida, e ao mesmo tempo, todo mundo que está produzindo essa cadeira está tão entusiasmado com a ideia que está crescendo junto com a cadeira. Ou seja, eu tenho um propósito maior. Entende? Todo momento você parar e poder recuperar o porquê você faz as coisas. Em última instância, onde eu quero chegar com isso na minha vida? Esse ato, desse momento, não está solto. Ele está conectado com o propósito da minha vida. Perseverança, fazer sempre. Constância, sempre lembrar pelo que você faz. Daí a necessidade do rito. Você ter ali elementos e um comportamento que evoquem em você uma postura. Imagina você uma coisa interessante. Quando você está sentado na cadeira, sozinho, relaxado, que às vezes a gente relaxa até demais, né? Não tem uma postura muito adequada, está ali todo torto. De repente entra na sala uma pessoa que você respeita, você altamente se posiciona, né? Automaticamente se posiciona. Por quê? Você sabe que existe uma forma que é adequada para estar em contato com alguém que você realmente admira, que você realmente respeita. Não é uma formalidade. É que o que essa pessoa representa para você tem a ver com essa forma que você tomou. A forma tem um significado muito grande. Portanto, se eu sou, como prece, do escritor, se eu tenho todo o meu ambiente de trabalho organizado, com aqueles elementos que são símbolos que me trazem inspiração, isso é uma forma altamente adequada para que você possa canalizar alguma coisa digna, alguma coisa que você respeite, que seja digna de ser passada ao mundo. Existe, inclusive, um conto que é muito interessante, aqueles que me seguem devem ter ouvido já mil vezes, que diz que houve um rei que teve um sonho. Chamou um adivinho E esse adivinho, seu conselheiro, disse: Olha, esse sonho é uma desgraça, majestade. O quê? O que significa esse sonho? Esse sonho significa que o senhor vai ver a morte de todos os seus parentes e entes queridos. Nossa, que coisa horrível! Como é que você me fala uma coisa horrorosa como essa? Guardas, deem 10 chibatadas nesse homem. E manda chamar outro conselheiro. O conselheiro chega para ele. Ele conta o mesmo sonho, ele diz: Nossa, que sonho, mas que bom augúrio, que maravilha, majestade. O quê? O que que o sonho significa? Significa que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes, amigos e entes queridos. Ah, que maravilha, que coisa promissora. Guardas, deem 10 moedas de ouro para esse homem. Só que o primeiro estava lá fora e ouviu e ficou furioso. Quando o segundo sai, ele diz: O que é isso? Mas você é um cafajeste, um hipócrita. Por quê? Por que eu sou cafajeste? Você falou a mesma coisa que eu. Eu ganhei 10 chibatadas, você ganhou 10 moedas de ouro. E aí o segundo conselheiro fala para ele: Olha, você tem que entender que a verdade é como uma pedra preciosa. E como tal, é o presente mais digno e mais nobre que você pode dar a alguém. Porém, uma coisa é você pegar essa pedra, colocar dentro de uma caixinha, embrulhá-la belamente e entregar junto com uma flor. Outra coisa é você pegar essa pedra e atirar no rosto de alguém. Ainda que seja preciosa, é uma pedrada. Ou seja, nós que estamos no mundo, temos que nos preocupar não apenas com a verdade, mas com a forma como você vai entregar a verdade. Porque no mundo as formas são fundamentais. Elas têm que ser dignas dos seus conteúdos. Isso tem tudo a ver com o que eu preço de estar falando aqui. Eu quero canalizar alguma coisa nobre que dê sentido à minha vida. Tudo tem que ser muito bem organizado para isso. Limpo, organizado e inspirador. Daí que é uma coisa que sempre falo e eu acho sumamente importante, hoje não é mais tão valorizada, é a ideia do símbolo. Uma vez entrei numa loja de decoração, de objetos de decoração, que tinha 2 andares, cheia de objetos. Eu saí de lá extremamente frustrada, porque não havia nada que fosse símbolo de nada. Eram vidros, murano, retorcidos, de várias cores, nada remetia a coisa nenhuma. Eu pensei, que sentido tem você colocar um objeto mudo dentro da sua casa, sendo que, que decoração significa exatamente trazer à tona o coração das coisas? Se você coloca diante de mim um cisne, eu vou olhar para aquele cisne e vou pensar, bom, as águas do mundo material, existe uma maneira mais bela de deslizar sobre elas, mais nobre, sem perder contato com as estrelas, deslizar sobre o mundo material, sem deixar ser tragado pelas alienações dele. Eu olho para o cisne, ele me inspira, ele é um passaporte, um ponto de contato para uma realidade que é inspiradora para mim. Portanto, quando você vai produzir algo, presto de fala sobre isso, inclusive descreve quais são os seus objetos, ter símbolos inspiradores são passaportes importantes, quase que eles te inspiram, como se fosse aquela pessoa que você respeita. Um símbolo também te inspira a respeito. E também pode ser um passaporte para a elevação da tua consciência e mudança de postura. E ele vai falar um pouco a respeito de determinadas características do seu trabalho. Características do trabalho do profissional. Ele vai dizer então que é necessário reunir-se todos os dias com seu sonho. No mesmo local, no mesmo espaço, sempre que possível, realizando todo aquele rito de preparação, de limpeza, de organização, de quase que, se você tiver alguma coisa que te inspire, uma oração, leia antes, um rito mesmo, um alinhamento com o mundo das ideias. E ali, todos os dias, vamos ver que brota uma tremenda energia à nossa volta, energia das nossas melhores intenções, da nossa responsabilidade, da nossa dedicação, do nosso compromisso. Eu venho e ocupo o meu lugar. E agora, através de mim, as melhores ideias podem fluir ao mundo. Eu não sou dono delas, mas sou um bom veículo. Gerei as melhores condições possíveis para que a minha consciência se eleve e receba essa ideia. Depois a traga para o mundo. Mas com responsabilidade. No Guerra da Arte, ele fala de um escritor que perguntam para ele se ele escrevia sempre ou só quando a inspiração vinha. Ele diz: Não, eu escrevo só quando a inspiração vem, é claro. Só que ela vem todos os dias às 9 horas da manhã. E é isso mesmo. Ou seja, saber criar esse rito, onde você consagra o seu melhor àquilo que você veio fazer no mundo, a sua missão. E Ele diz que, assim como na mitologia existem heróis como Perseu, Belerofonte ou São Jorge, o profissional enfrenta os seus monstros todos os dias. E provavelmente o que esses mitos estão dizendo é isso mesmo. Enfrentar os seus monstros todos os dias. Bom, hoje eu não consegui avançar muito, mas eu me mantive no campo de batalha. Eu não puxei o pino. Eu não abandonei meus sonhos. Amanhã, com certeza, as condições serão melhores. Eu não abandono o campo de batalha. Podemos colocar a intenção, a intensidade, o entusiasmo, o amor, tudo no nosso trabalho como profissionais. Uma coisa só que é proibido: arrogância. Olha como eu sou bom, olha o que eu fiz. Acaba a conexão. É aquilo que Jung chamava de inflação do ego, o ego inflado. Ele deu espaço para que algo divino se realize através dele. De repente, ele acha que quem fez foi ele. Ele fecha completamente o acesso. Ele obstrui esse cano de bambu, que já não vai mais lançar ar, vai lançar pó. Então, nunca a arrogância. O espaço de prática é sagrado, pertence à musa. Tiramos os sapatos antes de entrar e nos curvamos de mãos em prece. Quantas vezes, quando estou dando uma aula, quando estou lendo um belo livro, como agora o Corpus Hermético, dá vontade de chegar para as pessoas e dizer: gente, antes de sentar para tocar nessas ideias tão preciosas e tão transformadoras, tire os sapatos. Porque não é uma postura física, é uma postura psicológica. De tirar os sapatos, ou seja, aquele contato que a gente tem com o mundo concreto, de coisas banais, vulgares, que só nos roubam vida e nos dão nada em troca. Tire os sapatos, entre mais puro, mais limpo, que você está penetrando no sagrado. Sagrado é a função de dar sentido. Se isso eleva a minha consciência até aproximá-la de uma esfera superior, isso é sagrado. E tem que ser levado a sério. Porque sem a compreensão, sem a dedicação, sem a responsabilidade, não vem a palavra. Um professor precisa da palavra. Um escritor precisa da palavra. Todo criador precisa da palavra. Primeiro a responsabilidade, a compreensão, o respeito, a dedicação. E assim você terá a palavra. E ele finaliza falando o seguinte: você entende? Você entende que você pode desvendar o mistério da vida através da ordem? Ou seja, que a ordem e a retidão de intenções abrem um canal entre o mundo das ideias e o plano concreto? Você se torna um pontífice, com a cabeça no céu, os pés na terra, e o mistério flui através de você. E ilumina o mundo através de você, e você faz diferença. Sempre conto uma história também, bem comum nas minhas palestras, que na Batalha de Maratona, os atenienses lutaram contra os persas, e os persas eram muito mais numerosos. Eles tinham instruído os atenienses que, se até o pôr do sol do terceiro dia eles não voltassem, é porque eles tinham sido derrotados. Que as mulheres, crianças, idosos que tinham ficado lá, pegassem os símbolos sagrados e queimassem a cidade, para que a cidade não fosse profanada pelos persas. Acontece que, por esses mistérios da história, sempre um mistério, né, os atenienses vencem. E já era manhã do terceiro dia. Eles estavam exaustos, mas alguém tinha que correr lá 42 quilômetros e avisar os atenienses que eles tinham vencido. Sua origem, inclusive, da prova olímpica da maratona, né? Então, havia um velocista, um atleta, que se chamava Fidípides. Só que ele tinha lutado junto com todo mundo, estava exausto como todo mundo. Mas entregaram a ele a missão. Fidípides, corre lá e diz que vencemos. Fidípides, exausto do jeito que estava, não pensou duas vezes, começou a correr. Correu 42 quilômetros. E antes que anoitecesse, ele chegou a Atenas e disse: Nenique Kamen, vencemos. E tombou morto. E eu fico pensando nisso em relação àquela frase do budismo: mais do que 1.000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que dá consolo a quem a ouve. A nossa palavra, Nenique Kamen. A gente não pode tombar sem ter dito essa palavra, porque muitas Atenas vão ser destruídas. Muitas coisas belas, boas, nobres, justas, vão ser destruídas se a gente não pronunciar o nosso Nenique Kamen. Antes de tombar, temos que dar o nosso recado ao mundo. É uma responsabilidade, é uma necessidade. Mais do que isso, é o chamado da nossa alma. naquilo que quer nascer através de nós. Então, ele aconselha: seja um profissional, sirva ao mistério. E uma das razões para isso, uma das ferramentas para isso é adotar a ordem, a disciplina, banir a ansiedade, estar presente em cada momento da sua vida, amar o que faz, distribuir o seu coração pelo mundo. Se vocês lembrarem a Odisseia, quando Ulisses volta para Ítaca e encontra os pretendentes assediando Penélope, querendo se casar com ela, ele pede que Telêmaco, seu filho, coloque um desafio para os pretendentes. Ele coloca vários orifícios alinhados e o arco de Ulisses, que era um arco enorme, dificílimo de envergar, e pede que os pretendentes atirem uma flecha que passe por todos aqueles orifícios e atinja um alvo a uma certa distância. E todos os pretendentes vão tentando e fracassando. Até que o próprio Ulisses, disfarçado na forma de um ancião por Atena, que a protegia, ele pega o seu arco e consegue fazer com que a flecha passe por todos os orifícios. Bom, que maravilha! Ulisses tinha muita força, tinha muita pontaria. Mas não é só isso que você vê aí. A flecha da nossa vontade, para poder atingir o seu objetivo lá longe, todos esses orifícios têm que ser alinhados, ordenados. Porque se tiver um fora do lugar, a flecha resvala e não chega ao seu objetivo. O objetivo da nossa vida. Portanto, a ordem alinha todos esses orifícios para que a flecha da sua vontade possa alcançar o seu objetivo. Isso é um profissional. O profissional faz do seu trabalho a sua base de apoio, de equilíbrio da sua cerimônia, o seu rito, a sua forma de comunicar céu e terra. O verdadeiro profissional, de uma certa maneira, é um pontífice, uma ponte entre céu e terra. Mais adiante, ele vai nos falar a respeito dos axiomas. Isso também é muito interessante. Ele fala o seguinte: há certos axiomas que são base para que a gente possa avançar como profissional, além da receita de profissional que ele fechou ainda há pouco. Em primeiro lugar, saber que a prática é a vida inteira. Não ter aquela ansiedade do contrarritmo. Nossa, agora a gente vai parar. Sim, é lógico que tem pausas, que tem descanso, que tem que lazer. O profissional não é fanático. Mas não um momento que ele vai parar de fazer isso. Não. A prática, o amor ao trabalho é enquanto houver vida. Imagina o seu coração chegar para você e dizer: vai ter uma hora que eu vou poder parar de bater? Estou tão cansado, estou entediado disso. Essa hora vai ser a hora da sua morte. Portanto, a prática é a vida inteira. Eu deixarei de ser um profissional quando o meu coração, que é um baita profissional, parar de bater. Juntos. Antes disso, perseverança e constância, decisão, ritmo. E com um amor enorme por aquilo que eu faço. E um desejo enorme de trazer à luz aquilo que a natureza espera que eu traga à luz. Então, sempre ritmo, e o ritmo não acaba nunca. Ele conta de um experimento que uma amiga faz nos Estados Unidos, que eu achei bastante interessante. Ela ensina improviso e diz que ela faz as pessoas imaginarem uma caixinha, que tem uma caixinha na mão delas, e que elas imaginem que estão abrindo a caixinha e a pessoa tem que descrever o que tem lá dentro. Cada um descreve uma coisa diferente, um sapo, uma caneta, um caderno, sei lá, mil coisas. Ela diz: nunca aconteceu de uma pessoa abrir a caixinha e não ter nada lá dentro. É interessante isso. Ele vai falar: bom, quando você está diante de uma dificuldade, saiba que a caixinha dos seus poderes latentes, da sua imaginação, quando você a abre, sempre vai ter alguma coisa lá dentro. Não existem só forças que nos impedem de caminhar. A natureza torce por nós. E ela sempre deixa uma caixinha acessível à nossa mão, nos momentos de surpresas, de desafios novos. E sempre tem alguma coisa dentro dessa caixinha. Nós sabemos disso, intuímos isso. Na hora da dificuldade, quando abrirmos a caixinha, haverá lá alguma coisa que pode nos ajudar a caminhar. Então, os axiomas que ele fala são cinco. Primeiro, vá além de si mesmo. Ele diz que um escritor, por exemplo, é capaz de criar personagens mais inteligentes e melhores do que ele mesmo. E existe essa possibilidade, porque ele não cria com a sua personalidade. Ele cria recebendo inspiração de uma esfera, do plano das ideias que está muito acima dele. Portanto, ele pode criar coisas que lhe surpreendem. coisas que vão muito além das suas possibilidades como pessoa. Eu já vi atores dizendo: os meus personagens eram todos muito melhores do que eu. É um pouco amargo isso, né? Essa pessoa deveria ter procurado crescer, mas a verdade é que um criador inspirado, a sua obra é sempre maior do que ele. Eu sou professora há 31 anos. Vou dizer para vocês que os meus melhores exemplos foram criados em situações em sala de aula, para atender a angústia de algum aluno, a pergunta de algum aluno. Eu abri a caixinha e sempre tinha coisas lá dentro. Eu acho impressionante porque às vezes eu ouço alguma coisa gravada de alguma aula minha e eu fico aprendendo comigo mesma. Nossa, que incrível isso! É como se de alguma maneira, quando você assume esse sacerdócio que é ensinar, você se colocasse como um canal e tem acesso a ideias, a saídas, quando você ama o que faz e é pura entrega, a coisas que são maiores do que você. Depois você fica ouvindo e aprendendo de si próprio. É muito interessante isso. Portanto, esse primeiro axioma dele: o profissional vai além de si mesmo. A sua obra o supera. E isso é mais do que comprovado ou comprovável. O segundo axioma dele: escreva sobre o que não sabe, crie sobre o que não sabe. Isso é um negócio muito interessante. Ele diz que no momento de dificuldade da vida dele, no momento de encruzilhada da profissão dele, não sei por que ele teve a inspiração de escrever sobre uma pessoa encarcerada, um prisioneiro, preso em um local há muito tempo. E ele nunca tinha nem visitado ninguém em prisão, não sabia nem como era. E ele aceitou aquela proposta da imaginação dele e escreveu um roteiro com essa ideia, onde ele mergulhou a fundo e pegou tudo que a sua imaginação sugeria. Diz que quando ele apresentava esse roteiro a pessoas, aos seus amigos, as pessoas puxavam ele para o canto e perguntavam: Précio, de quando foi que você esteve preso? Ou seja, capacidade de imaginação, talvez ele te tenha visto até mais detalhes simbólicos do que uma pessoa que estava lá dentro. Ou seja, avance, não fique só repetindo essas coisinhas batidas que a vida, que você foi capaz de captar da vida, porque ela sempre te oferece muito mais. Avance, vá no desconhecido, faça perguntas à vida. Seja destemido, seja corajoso, avance no mistério. E pegue daí coisas que você possa trazer ao mundo, trazendo benefícios a si próprio e aos demais. Avance em dias ruins. Ou seja, hoje ele sempre diz que tem um nó no meio de um livro, que é aquele capítulo mais difícil. Que enquanto outros capítulos ele escreve num tempo X, nesse ele vai escrever num tempo 10X ou mais. Ele diz: olha, em terrenos bons você avança, sei lá, 60, 80 km por hora. Terrenos buracados você anda a 10, mas não para. Ou seja, hoje o dia está ruim, não estou inspirado, não estou conseguindo avançar. Bom, vou fazer duas linhas, mas não vou ficar parado. Não perca o ritmo. Seu coração não pode parar um dia, você morre. Não perca o ritmo. Eu insisto, ajusto a velocidade, a possibilidade desses dias, mas não me detenho. Jogue machucado. Outra dica muito importante. O que significa isso? Ah, hoje eu estou tão triste, aconteceu tal coisa, eu não vou produzir. Não interessa, eu vou fazer o meu ofício. Ah, hoje, sei lá, eu estou com dor de garganta, menos que seja uma doença impeditiva mesmo, que te põe de repouso numa cama, continue caminhando. O que é mais comum é que as pessoas se sintam tão abaladas pelas pequenas conjecturas da vida que qualquer coisa as detenha. Então é lógico, vão sempre ser detidos, que o tempo todo estão acontecendo circunstâncias que não são muito agradáveis. O verdadeiro profissional toma duas aspirinas e continua trabalhando. Se ele tem que se deter, ele tem que estar com uma plena paz com a sua consciência, que naquela condição realmente não dava. Porque se tem possibilidade de dar, eu faço um pouquinho, mas eu continuo caminhando. Ele vai dizer então que nossa obrigação dos dias pouco inspiradores é manter a compostura e continuar trabalhando. Continue escrevendo, continue compondo, continue filmando. Os atletas jogam machucados, os guerreiros lutam com medo. O profissional toma duas aspirinas e vai em frente. Não seja tão suscetível. Sejam quais forem as circunstâncias. Bom, num jogo, muitas vezes um atleta está machucado e continua em campo pelo seu time. A gente não faria isso pelo nosso sonho, pelo mistério, pela possibilidade de alcançar o nosso ideal humano? Evidente que sim. Isso é um propósito muito grande para sermos detidos por coisas muito pequenas. Manter-se na cela. Me fala que tem uma amiga que trabalha com saltos em obstáculos, com cavalos. E diz que o maior terror é, às vezes, você ficar, olhar para aquele muro na sua frente e um animal enorme ali indo na direção do muro, o desespero de medo que dá. Dá vontade de saltar da cela. Ela fala: mantenha-se na cela, concentre-se no que você vai fazer. Seja o que for, não coloque a possibilidade de saltar da cela, que isso vai te debilitar e vai gerar pânico. Não sei se vocês entendem que se a gente abre uma rota de fuga na nossa mente, nós colocamos tudo a perder. Nossos filhos, quando não querem ir para o colégio, é engraçado, né? Se você coloca leve possibilidade de que se ele tiver dor de garganta, ele não vai para a aula, ele vai ter dor de garganta. Que a mente entra nessa possibilidade com tudo e faz acontecer. E assim nós adultos também clonamos essa mesma armadilha infantil dos nossos filhos. Você tem uma mínima possibilidade de não realizar o teu trabalho naquele dia, essa coisa vai acontecer. Porque a resistência vai entrar aí com tudo e vai criar essa possibilidade. Tá? Então, você não pode admitir. Aconteça o que acontecer, eu vou me manter na cela. E vou olhar para a minha tarefa e não vou fixar minha atenção aí. Porque aí, em geral, não acontece nada. Se eu digo, aconteça o que aconteceu, não largo essa cela, não vai acontecer nada. Nesse poema Ítaca, que eu pedi para vocês lerem, logo no início do poema ele diz: olha, nem lestrigões, nem os cíclopes, nem o bravo Poseidon aparecerão no meio do teu caminho se não os levares dentro de ti, se tu não os colocares no meio do caminho. Ou seja, se eu não levo dentro de mim a possibilidade de puxar o pino, a necessidade de puxar o pino não vai aparecer. Então, mantenha-se na cela. Não abra frestas de possibilidades de desistir, porque você vai desistir. A resistência vai te empurrar para essa rota de fuga se você deixar a porta aberta. Continuando, ele vai dizer que ele tem a sua forma de contato com esses poderes invisíveis, essas musas, essas forças que torcem para dar o seu recado ao mundo através da tua voz, através do teu nome, através das tuas palavras. Ele sabe que há resistência, mas também há forças benignas torcendo. Na Guerra da Arte, ele fala isso de uma maneira muito bonita, que as musas estavam soprando a Quinta Sinfonia em mil ouvidos, mas só Beethoven foi capaz de ouvir e concretizá-la. Ou seja, essas forças torcem por você. E quando você mostra o seu currículo de pessoa séria, responsável, profissional, elas investem em você. E a inspiração sopra os teus ouvidos. E você realiza a si próprio e a necessidade do mundo. Porque a realização de um homem sempre coincide com a necessidade de muitos outros. Não existe acaso. O mundo não é caos, é cosmos. A realização de um homem coincide com a necessidade de muitos outros. Quando você tem necessidade de oferecer, pode ter certeza que tem muita gente com necessidade de receber. E ao se realizar, você aporta um grande valor ao mundo. Humildade, disciplina, esforço da mente e esforço da vontade. Ele fala que no mundo hebraico, na tradição judaica, existe um código de disciplina que é chamado de mussar. Esse código de disciplina diz que o principal da guerra é você identificar o pecado e eliminá-lo. Ele traduz isso da seguinte maneira: esforço disciplinado, humilde e aberto, da mente e da vontade. Localizou a resistência, bate. E nunca espere que você venceu a resistência. Ela vai estar te esperando em todo o café da manhã. Localizou um elemento que você percebe que, por muito disfarçado que esteja, está tentando desviar você do caminho da sua realização, bate. Ou seja, sem contemplações. Se existe uma barata pousada no seu braço, você olha para ela e diz: ah, daqui a pouco eu tiro? Não. Existe até uma palavra para isso, né? Ah! E joga a barata longe. Ou seja, tolerância zero para a barata no seu braço. Tolerância zero para aquilo que está tentando te roubar a missão da tua vida. Localizou? Pá, código Mussar, corta. Não pense que com isso você vai eliminar a resistência, porque ela é uma força da natureza que vai lutar com você até o último fôlego, para que você morra no penúltimo. Mas você vai se tornando cada vez um melhor guerreiro, com maior capacidade de eliminar e reconhecer as fantasias, os disfarces da resistência, e eliminá-lo com mais presteza. Vai guerreando cada vez melhor. O choque que acontece dentro de nós, por isso ele gosta tanto daquele épico indiano, Bhagavad Gita. Estive prestes a escrever um livro que é A Lenda de Bagger Vance, que nada mais é do que uma adaptação do Bhagavad Gita ao século XX. Bagger Vance é o Bhagavan, é Krishna, enquanto que Randolph Junu, o herói do filme, é Arjuna, Arjuna, o discípulo. Se vocês assistirem em português, se chama Lendas da Vida. Esse filme, que tem Matt Damon, Will Smith, ele é uma montagem em cima do livro de Prestwood, A Lenda de Bagger Vance. O Bhagavad Gita é uma luta interior entre os nossos Kauravas e os nossos Pandavas, entre os nossos vícios e as nossas virtudes, entre a nossa necessidade de realização e a resistência. No fundo, disso se trata. Viemos aqui para travar com sucesso essa batalha e entregar aquilo que viemos dar ao mundo. Não podemos tombar sem dizer o nosso Nenike Kamen. O choque é épico e interno, ele diz, como diria Jung, entre o ego e o self, sendo que o que está em jogo são as nossas vidas e a vida das pessoas que estão à nossa volta. E agregar valor ao mundo, justificar o investimento que a natureza fez em nós. Porque a nossa vida, como já falei, custa à natureza. Nós deveríamos devolver a ela mais do que recebemos. Devemos nos aliar com os propósitos dela e a caminhar lado a lado, ajudá-la a cumprir os seus propósitos. E aí ele cita a Jornada do Herói, que nós conhecemos como monomito, que está na obra de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Ele diz o seguinte: o viajante, primeiro, ele enfrenta um chamado, resiste, aí ele é empurrado, alguém empurra a vaquinha dele no precipício, aí começa o processo da viagem, vai enfrentando dificuldades e, ao superá-las, vai crescendo, até que vem o sofrimento principal, o maior perigo, e ele passa por ali, consegue ser vitorioso, renasce vitorioso e volta para casa trazendo o elixir. Esse elixir é o aprendizado que ele tirou da sua viagem, para distribuir para todos no mundo onde ele se encontra. O monomito é a vida humana, é a jornada do profissional. Ele vai dizer que o viajante volta para casa após anos de exílio, lutas, sofrimentos, e dá um presente ao povo. Esse presente é aquilo que o herói viu, suportou e aprendeu. Mas não é material bruto, não são coisas. É o minério refinado em ouro pelas mãos hábeis e amorosas do herói, viajante, artista, do profissional. Ele não traz coisas para dar de presente, ele traz uma experiência de vida, que é o ouro filosofal. É uma maneira de fazer com que a trajetória daqueles que o seguem seja muito menos sofrida, caia em menos buracos. E aqueles que o seguem não tenham que começar do zero. Já saibam a receita para superar uma série de obstáculos do caminho. E isso é a busca do profissional. E por fim, eu encerro essa nossa conversa, que já vai um pouco longa, né? Com aquelas frases dele que eu tanto amei. A dor do ser humano é que todos somos anjos aprisionados em vasos de carne. Entenda isso. Não há que sacrificar o seu vaso de carne, ele é um veículo, ele é útil, se você o domina. Como aquele veículo que está estacionado na minha garagem, ele é muito útil, eu cuido dele, mas eu o domino. Ele não me leva onde ele bem entende, ele me leva onde eu quero ir. Se eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, esse veículo me transporta até lá. Assim é com esse nosso veículo aqui. Não sejamos escravos dele. Não deixemos ele nos levar onde ele bem entende. A dor do ser humano é que todos somos anjos aprisionados em vasos de carne. O vaso serve à flor e não o contrário. Liberte-se e abra caminho. Esse é, então, um conjunto de instruções que ele nos deixa para sermos profissionais. Cuidado com aquele ditado popular, que uma andorinha não faz verão. É sempre uma andorinha que parte na frente e mostra que os verões são possíveis, para que as outras depois se sintam incentivadas e vão atrás. É sempre uma andorinha que prova que é possível ser um profissional, para que as outras depois, baseadas nesse exemplo, vão atrás e abram caminhos. É assim que nascem verões. Começa por uma andorinha que visualiza no seu horizonte de possibilidades um verão. Isso é o profissional. Muito obrigada e eu espero que esse nosso bate-papo seja fonte de muitas reflexões para vocês. Um grande abraço a todos.